bem, eu estou recebendo aqui representantes lá da comunidade de Santa Rosa, município de Carnaíba, de novo na pauta esse assunto. Eu já disse aqui, né, que nosso sonho, nossa vontade é que seja colocada uma pedra nesse assunto para dar paz a essas famílias. Eu estou com a Mayara Lima, com a Terezinha Josefa, não é isso? Erivânia Noronha e José Aparecido, que são representantes da comunidade. Nossa ideia era juntar todo mundo aqui, inclusive o prefeito e a advogada, mas o prefeito pediu para vir mais cedo porque tem essa reunião com o secretário de saúde. E a gente já ouviu o que disse agora há pouco o prefeito Zé Mário Cassiano, o que disse a advogada Sinara, né? E também noticiamos aqui que a comunidade teve uma agenda essa manhã com o juiz, doutor José Carvalho Aragão Neto, para tratar dessa questão que vem se arrastando. Ontem a Mayara fez um relato, né? Tem aí, né, Tito? Vamos ouvir de novo, só para historiar mais uma vez, o relato da Mayara ontem, quando tivemos explosões na área da comunidade, e obviamente ficou todo mundo assustado, você imagine, crianças, idosos, todas essas famílias com essas explosões. Vamos lembrar o que foi que a Mayara falou ontem ao vivo para o programa Comando Geral.
Total. Hoje a gente foi comunicar que ia ter uma detonação com os bombaminas, aí a gente saiu, a gente, enfim, deu para aqui da comunidade, se reuniu todo mundo para não sair, porque a Prefeitura Municipal de Carnaíba, juntamente com o prefeito Zé Mário Cassiano, não cumpriu a parte dele no acordo de indenizar as pessoas, comprar um lote de 30 mil a cada família. Aí a gente veio para cá e não saiu. Aí Francisco da Fábrica me ligou e disse que com 10 minutos ia escutar os tiros. Não deu tempo nem eu fechar a porta de casa e desligar o telefone. Foi isso que não deu para avisar ninguém. As crianças estavam brincando no meio aqui do calçamento. Tá todo mundo chorando, as crianças, os idosos. Uma vez estamos aqui passando mal, a gente já mandou chamar a ambulância. Era uma falta de... Ah, não, não consigo. Era um povo desumano. Como é que faz um negócio desse? Eu não sou contra a pessoa, não. O maior culpado de todos é o prefeito por não tomar uma providência para resolver a situação do pessoal.
Mayara, ainda faltam quantas famílias serem indenizadas aí em Santa Rosa?
As mesmas 43 famílias. Ninguém foi indenizado. A gente firmou um acordo em junho do ano passado. E o prefeito não indenizou ninguém, nenhuma. As 43 famílias estão aqui.
E essas explosões pegaram vocês de surpresa aí, não é?
Como é?
Diga, essas explosões pegaram vocês de surpresa.
Hoje ela mandou um comunicado dizendo que a menina que trabalha mandou um comunicado dizendo que explodiu, o pessoal se reuniu para não sair, como de costume, porque pelo que eu saiba não pode detonar com as pessoas aqui na comunidade. E detonaram, as crianças estão aqui tremendo, a gente acabou de sair no carro do sindicato, foi pro hospital passando mal.
E o que é que vocês pretendem, o que é que vocês pretendem fazer agora, após essas explosões que aconteceram nesta quarta-feira aí em Santa Rosa?
Na verdade, a gente está aqui reunido, eu não sei nem ao certo o que é que a gente vai fazer, a gente não pode ficar, não, a gente tá vendo aqui na delegacia para fazer um boletim de ocorrência e pressionar muito a prefeitura. Porque o que Zé Mário, como prefeito, está fazendo com o pessoal de Santa Rosa, não tem condições, não. Nem condições um negócio desse, não.
Estamos ouvindo o lado de vocês, vamos tentar ouvir o pessoal da fábrica e ouvir a prefeitura de Carnaíba através do prefeito Zé Mário, para se chegar a um consenso e resolver logo esse problema dessas indenizações.
A gente já tentou todo tipo de acordo, o prefeito mesmo saiu, o pessoal da fábrica, eu falei com o Francisco, ele disse que compreendia nosso lado, mas que não podia perder, porque já tinha botado os explosivos na terra, aí o quê? Pediu 5 ou 10 minutos para eu avisar o povo. Quando eu peguei no trinco da porta para abrir, para sair, os tiros, as crianças chorando, tremendo no meio do calçamento. Isso, eu tô tão nervosa, que isso, não, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer, não. É muito desumano, gente, são famílias.
É verdade,
essas famílias que moram aqui são todas trabalhadoras, todo mundo viveu na roça a vida inteira. É triste você estar vendo uma situação dessa, situação que eu tô vendo aqui hoje.
Ok, Mayra, nós vamos cobrar da prefeitura e tentar chegar a um consenso. Vamos ouvir também o pessoal da fábrica de cimento e ouvir o prefeito Zé Mário para ver o que é que ele vai dizer em relação a esse acordo que foi feito com vocês e quando será cumprido para que resolva a situação dos moradores de Santa Rosa, tá bom, amigo?
Bom, e quem ouviu o programa agora há pouco, ouviu o prefeito Zé Mário Cassiano, ele esteve com a advogada Sinara Amorim tratando dessa questão e disse que, em linhas gerais, falou de crise, falou da burocracia para legalização dos terrenos, que não eram, segundo ele, de propriedade, de posse ainda legal do seu Reginaldo da Pedreira, que é a área que vai ser passada, e disse que esse processo está sendo adiantado e, após esse processo, né, vai entrar com a outra etapa, que é de partilha dos lotes para os moradores. A informação da advogada Sinara Amorim foi de que até março já deve protocolar acordo e solicitar liberação ao judiciário para encaminhar essa posse definitiva. Vamos ouvir o que o Zé Mário falou agora há pouco.
Na realidade, nós iniciamos essa conversação há dias atrás mesmo, como bem falou Maiara, eu acho que em torno de 8 meses, por aí, 7, 8 meses. Mas acontece que as coisas, elas são um pouco lentas. Infelizmente, quando nós pegamos e fomos tentar resolver essa questão, o proprietário do terreno também não tinha a documentação completa da terra. Primeiro, nós esperamos que ele tivesse que regularizar a terra em seu nome. E aí, depois, passar essa terra para a prefeitura, para no cartório. Tudo isso, trabalho de cartório. É tanto que o cartório estava andando, com registro da terra. A semana passada, mais ou menos em torno do dia 10, dia 9, dia 10, nós pagamos até a parte de cartório, em torno de R$8.000 que nós pagamos para registro de cartório. E aí, nós estamos só essa questão burocrática, porque uma coisa é Zé Mário, Nil Júnior, doutora Sinara comprar. Outra coisa é uma prefeitura, que tem que ter registro, tem que ter tudo documentado direitinho, que nós não podemos passar por cima do trâmite legal que tem, que as coisas andam dessa forma, infelizmente. Tem a burocracia, eu sei, mas está caminhando. Lógico que há um impasse lento, mas ainda hoje eu saí de casa, lá já telefonei também para pedir para o meu secretário entrar em contato com o Reginaldo, e ele ia amanhã em Carnaíba, eu e a doutora Sinara.
O Reginaldo da Pedreira.
O Reginaldo da Pedreira, que é o dono do loteamento lá, isso, que nós fizemos o acordo. E aí o Reginaldo vai lá amanhã para a gente sentar novamente e começar, na realidade, a andar. E já que passou essa parte do cartório, que ela foi feito o registro, aí nós temos, a prefeitura já vai começar a comprar, não é isso, doutora? Comprar o terreno, e aí nós vamos desmembrar o terreno, começar a comprar os lotes que nós vamos dar, dar para esse pessoal dos moradores de Santa Rosa. Aí nós temos que cumprir a nossa parte. É tanto que amanhã nós vamos conversar novamente com o Reginaldo e passar o que for acordado, porque também a gente não tem como disponibilizar uma quantidade X de imediato, a gente tem que ter a compreensão, tanto do vendedor como dos moradores, porque a situação das prefeituras hoje é uma situação difícil. Chega final de ano, a gente para pagar uma folha, para pagar 13º e todas as obrigações sociais, dá trabalho para a gente fazer isso. Então a gente não tem, no momento, um montante suficiente para comprar de imediato. A gente precisa da compreensão dos moradores, precisa também de dividir, parcelar isso aí junto com o dono do loteamento e a gente andar a partir daí.
Para quanto ao Reginaldo, ele sinaliza que pode parcelar.
Sim.
Se abre para essa negociação.
Ele se abre para essa negociação. Nós já tivemos uma conversa prévia antes e amanhã nós vamos bater o martelo direitinho. Já que já andou essa parte de cartório, que foi nós cumprimos nossa parte agora dia 10, agora nós vamos começar a pagar esses lotes de cada um para depois ele, com esse lote, começar a desmembrar da parte do loteamento dele e a gente novamente ir para o cartório e fazer registro de todos esses lotes menores.
Doutora Sinara, o que a senhora gostaria de falar? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Tito. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Veja bem, com relação à detonação, eu não sei se houve uma notificação formal por parte da fábrica para o município. Mas essa advogada aqui foi pega de surpresa, eu também não sabia.
Você não sabia da detonação?
Eu, Sinara, não fui informada. Se houve uma notificação formal ao município, essa notificação não chegou na minha mão. E com relação à revolta de Maiara, eu até entendo. Porque, pelo que eu entendi da conversa dela, eles foram avisados, eu anotei aqui, 5 ou 10 minutos antes. Uhum. E pegou todo mundo de surpresa. Veja bem, nós protocolamos um acordo, né, junto ao fórum, eu, Zé Mário, o município, a fábrica e os moradores de Santa Rosa. E cada um assumiu uma obrigação. E a obrigação da fábrica era o quê? Avisar com antecedência prévia, disponibilizar carros, né, tirar as pessoas de lá. Pelo que eu entendi do que Mayara falou, eles foram pegos de surpresa e estava todo mundo assustado e revoltado. Eu entendo a parte dela. Eu também soube ontem dessa detonação, não fui informada oficialmente, não sei se o município foi. Se foi, eu quero ser corrigida. Com relação aos terrenos, veja bem, na época que a gente fez o acordo, por volta de junho, julho do ano passado, o município tinha um grande lote, uma grande área de terreno de propriedade nossa e nós oferecemos aos moradores. Porém, eles não concordaram, não foi, Zé Mário. Disseram que a localização era ruim, que o terreno era ruim e eles escolheram, nos indicaram o loteamento de Reginaldo. Certo. Nós fomos lá, negociamos com o Reginaldo. Foi uma negociação um pouquinho difícil, porque terreno está caro e vários lotes, então nem se fala. Eu acho que nossa negociação, na verdade, acabou por volta de novembro, para dizer assim, vai ficar X dividido por Y, porque nós não tínhamos condição de pagar todo de uma vez. Esse dinheiro aqui não sai da indenização do Estado. Esse dinheiro sai do cofre do município. O dinheiro que o Estado deu para essa indenização só pode ser utilizado para indenizar. Se a gente quiser pagar uma escritura, se a gente quiser pagar um lote que compra por fora, é todo o dinheiro do município. A gente não pode tocar no dinheiro que está na conta judicial.
Essa foi a posição da prefeitura. Bom, estão aqui os representantes da comunidade. Primeiro a Mayara, que vem campando essa luta já de um bom tempo, né? E vamos ouvir as outras famílias também, representantes de outras famílias. Mayara, o que você teria a colocar? Ou agora há pouco vocês tiveram uma reunião com o doutor Aragão. O que é que você gostaria de colocar com base no que disse o prefeito, advogado, do que aconteceu ontem com essas explosões? Enfim, bom dia.
Bom dia, Neu Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéu e a todos aqui presentes. Bom, em relação ao que aconteceu ontem, eu acho que foi uma falta de humanidade. O que aconteceu com as pessoas da comunidade de Santa Rosa ontem, elas não mereciam o que passaram ontem. Assim, eu estou revoltadíssima e a comunidade inteira está revoltadíssima. Com relação à prefeitura, vamos falar que, olha, doutora Sinara, a revolta não é de Mayara Lima, a revolta é da comunidade, pela morosidade que sim, a prefeitura está tendo em relação à desapropriação, porque a prefeitura está relaxando. A gente fez o acordo, a gente firmou, salvo me engano, dia 6 de junho. Dia 6 de junho para cá vai fazer 8 meses. 8 meses de acordo, 8 meses a gente cumprindo a nossa parte. E vocês não cumpriram a parte de vocês, que era desapropriar, que era simplesmente dar um lote de 30 mil a essas famílias. 8 meses a gente está nessa espera, sofrendo, porque vocês sabem... Não, vocês não sabem o que a gente está passando. Sabe por que vocês não sabem o que a gente está passando? Porque vocês foram lá uma ou duas vezes, há 8 ou 10 meses atrás. Vocês não foram, vocês não tiveram a capacidade de ir lá saber como era que as pessoas estavam, o que era que as pessoas da comunidade estavam passando. E faz mais ou menos 4 anos que eu estou nessa luta. Eu acho que faz de 3 a 4 anos que eu vim aqui pela primeira vez na rádio, minha primeira conversa que eu tive com a senhora. 4 anos. E 4 anos pra cá é tempo demais, doutora Sinara, pra vocês virem dizer que o processo tá andando. Não tá andando. Vamos combinar que não tá andando. E com relação aos terrenos, eu falei com o Reginaldo agora há pouco, e ele me disse que podia ligar pra ele e colocar ele no ar. Porque desde junho, no final de junho, já estava tudo pronto. E não existe isso de dizer que a morosidade é do Poder Judiciário de Carnaíba, não. Porque não é. Inclusive, eu estive falando com o doutor Aragão hoje, e ele mandou até uma notificação. Ele mandou uns documentos aqui para a rádio, que eu vou deixar com o Nil, ele pode postar no blog depois, onde ele fala, onde ele mandou uma notinha dizendo que a comarca de Carnaíba tem zelado pelo andamento regular de todas as ações impetradas, sem distinção de cor, raça, religião, nível social ou partido político. Assim, não se pode falar em morosidade por parte do judiciário da referida comarca. E tem mais, ele colocou aqui, ó. No processo, ele tirou uma parte aqui para mim. Ó. Determino que o município de Carnaíba, no prazo de 30 dias, convoque os expropriados no âmbito da prefeitura para o referido diálogo. Isso nunca aconteceu. Ó. Suspendo os efeitos da liminar até que o município expropriante finalize acordo com expropriados. Olha, quanto à petição, ele mandou ele o juiz mandou esse daqui dia 1 do 10 de 2015. Foi a prefeitura foi intimada no dia 6 de 10 de 2015. Até então, até dia 16 do 11, não havia despacho algum. O prefeito intimou, o juiz intimou a prefeitura para conversar com o pessoal e ninguém procurou o pessoal para conversar. Aí quando a doutora vem aqui na rádio e diz que desde outubro eu não lhe procuro, como assim desde outubro eu não lhe procuro? Em primeiro lugar, quem tem que procurar o povo são vocês. Vocês que informam o poder público de Carnaíba e vocês como prefeitura quem tem a obrigação. Mas eu procuro, eu ligo para o doutor Zé Mário, que ele não é homem para me deixar mentir. Porque manda ele puxar as chamadas perdidas que tem no celular dele. Manda eu puxar quantas vezes eu liguei para ele e ele diz, eu não estou resolvendo não. Ligue para a doutora Sinara que ela resolve. Como se Sinara fosse a prefeita de Carnaíba, que na verdade quem é ele? Não resolve. Fica me jogando de um para outro e não resolve. E eu estou aqui com os papéis na mão que o juiz intimou e ninguém procurou a gente.
Qual o horário dessas detonações? Em que horário aconteceu isso? Você ligou à tarde e foi especificamente que hora?
Olha, eles tinham marcado, eles mandaram uma notificação. Eu estava viajando para o Recife e essa notificação a menina me mandou pelo WhatsApp. Ela mandou 5h35. Como eu estava na estrada, eu não tinha acesso à internet. Quando eu vim receber, em tomar conhecimento, já era no outro dia. Uhum. Aí eu voltei do Recife, comuniquei às pessoas. Aí todo mundo se reuniu para não sair. Aí quando foi ontem... Milena foi lá, a gente não saiu, aí Francisco me ligou. Aí eu disse, olha, Francisco, sim, eu não falo por mim, por Mayara Lima, eu falo pela comunidade. E eu não tenho voz, quem tem voz é a comunidade. Se ela não quer sair, eu tenho que estar do lado dela. Aí ele disse, olha, eu não posso fazer nada, o que eu queria era um acordo, eu tentei um acordo amigável com vocês, mas aí não dá certo e eu não posso perder os explosivos. Já estão no local e eu vou detonar. Não tem risco, porque... tá para o outro lado e os tiros são menores que os das outras vezes. Aí eu disse, gente, se não tem risco, por que toda vez é aquela confusão para sair? Não tem, vou detonar. 5 ou 10 minutos você vai escutar o tiro. Eu estava na cadeira de balanço, pertinho da porta. Quando eu peguei no trinco da porta, o tiro. Eu cheguei a sentir, estremecer. Eu nunca senti uma coisa daquela na minha vida. Eu pensei que a casa ia cair por cima de mim. Foi a pior sensação que eu já senti na minha vida. Foi por volta de 3h40 e pouco, 4 horas da tarde. Eu diria 4 e pouco da tarde.
Acho que foi um pouco antes que você ligou ainda dentro do comando geral. Deixa eu ouvir aqui as outras pessoas que estão para relatar como foi isso, para que a população tenha noção do que essa comunidade anda passando. Dona Terezinha Josefa, me explique aí como é que tem sido para a senhora, como é que tem sido para essas famílias conviver com essa realidade, né, enquanto não se resolve essa questão desse repasse dessas áreas aí para vocês.
Bom dia a vocês todos. Uhum. É uma tristeza, por causa que a gente, dentro que essa FAPA entrou, nós não temos paz, nós não temos sossego, as crianças não dormem, nós não dormimos, que é de idoso, é tudo sentindo mal. Aí nós não temos mais o que fazer. E o nosso prefeito não tem coração a nada. Porque ele se reuniu comigo no gabinete, prometeu que ia tirar nós tudo numa boa. Dentro desse dia, tá, okay, com 8 meses, ele nunca chegou mais nos pés de nós, nem chegou na nossa casa para falar mais nada. Ele não vai saber se tem alguém doente, ele não vai saber se tem alguém que está precisando. Ele só quer saber quando nós vamos lá no gabinete fazer alguma queixa para ele. Como é uma coisa dessa que vai acontecer tanto? O povo vai sofrer. Vai morrer de sem dormir, que todo mundo com estresse, que as crianças não aguentam mais. Eu vi ontem a hora meu neto morrer, de 2 anos. Estava na casa dela, quando ela correu, corre que o menino está passando mal. Eu que fui vó, eu não tive, nem meus nervos não deu para eu pegar meu neto, que eu fiquei tremendo também no pé da parede.
Com a explosão também ficou nervosa.
Foi, né? Fiquei nervosa. E outra mulher grávida passando mal, outra mulher de idade da frente lá da igreja passando mal, outro senhor que tem pressão alta passando mal. Outro morador lá, sozinho dentro de uma rede, passando mal, que tem problema de coração. E nós não pudemos fazer nada. Porque todo mundo ficou louco lá no meio, do asfalto lá. Aí ninguém veio, ninguém socorrer ninguém? Não veio. Veio alguém perguntar, Santa Rosa, o que é que teve? Ninguém. A própria Milene que estava no carro, nem sequer socorreu ninguém. Ela, quando olhou, que viu que os tiros saíram, que viu quando ela gritou, o menino está passando mal, ela correu e olhou para trás e dá risada. Quer dizer, que ela debochou da cara de nós.
Quem é essa menina? É o que? Funcionária da FAB?
Sim, ela deu foi risada para trás, fez de conta que não existiu nem nada lá. e foi-se embora no carro. Uhum. E deixou todo mundo lá aperreado, chorando. Eu fiquei chorando, porque meu neto estava passando mal. Ela ficou chorando por causa do filho dela também. A mãe da menina ficou chorando, porque o gravidez da menina é de risco também. Aí o que é que nós ia fazer? Que nós somos pobres, mas somos tudo unidos e somos honestos. Por que é que a gente tem, do tempo dos pais da gente? Minha avó morreu com 107 anos. E esse terreno era do meu pai. Foi da mãe dele. E depois da mãe dele passou para nós. Para 8 filhos que ficou. Uhum. E nós vamos ficar onde? Debaixo das pontes? Não, não é impossível uma coisa dessa, gente. Tem que ter humanidade, tem que ter honestidade com uma coisa dessa. Senhor prefeito, eu lhe peço, Zé Mário. É Tereza que está lhe falando. Eu não vou negar meu nome, nem vou dizer quem não é, não. Eu estou lhe pedindo, seja honesto com o povo de Santa Rosa. Vai deixar o que é de povo idoso morrer? Nós não aguentamos mais rapoais de jeito nenhum. A poeira quando vem, todo mundo fica sufocado. Os lábios da gente corre sangue. Muita gente idosa já saiu por causa disso. E nós não temos, eu não tenho condição de alugar uma casa. Eu não tenho para sair de lá. Eu tenho que morrer ali, porque se ele não tirar, nós vamos morrer. Mas uma doença... E é o que vai acontecer com muitos, porque muitos que trabalham lá já estão doentes do pulmão. Aí nós vamos arrumar o quê? Doença de quê? Em cima do que é de nós? Chegar para tirar a gente vai para onde? Pelo amor de Deus, isso é honesto? Não, que é isso, prefeito. E dona Sandra nunca foi lá também não, saber da vida de nós lá. Foi um dia, se prometeu que ia ajeitar todo mundo ia correr. E uma coisa também que nós não aceita, mais 30 mil reais. Que um dia de prender é 100 reais. Uhum. Viu? E outra coisa também que nós não aceitamos.
A promessa de carro, era de um lote mais os 30 mil, não é
era,
isso?
Era, exatamente.
Na verdade, era. A gente fez um acordo com eles de cada família receber um lote e 30 mil. De imediato, todas as famílias receberiam o lote, que era para ter uma garantia de que receberiam o dinheiro. Uhum. E para quem o dinheiro desse, receberia o dinheiro. 30 mil reais. Isso aqui está 8 meses atrás. A gente está entrando com ação de descumprimento de acordo, porque a gente continua querendo o mesmo lote, onde a gente escolheu porque a família vai ficar toda perto, mas 8 meses atrás, um dia de pedreiro era 60 reais. Hoje, um dia de pedreiro é 100 reais. Então, com 30 mil reais, vai ver quem é que consegue fazer uma casa? Olha, a gente não quer mansão. Tudo que a gente quer, a gente não está querendo mais... A quantidade de coisa que a gente tem lá, não. O que o pessoal quer é uma casa e um terreno. Quer sair de lá, o pessoal só quer uma casa. E quanto, já voltando aqui, já que eu voltei a falar de terra, a terra que o senhor prefeito tem em Carnaíba, eu acho que se fosse eu, tenho até vergonha de vir falar de uma terra daquela na rádio. Não foi por questão de localização que a gente não quis, não. Os terrenos são vizinhos. A questão de localização ali pra gente tava ótimo. A questão de pedras. Porque eu acho que se ele conseguir... não gastar uma fortuna para tirar aquelas pedras e arrumar aquele terreno, ele já tinha feito alguma coisa lá, uma escola ou alguma coisa, um órgão público, pela quantidade de tempo que tem aquele terreno lá. O terreno não presta. E a gente não vai sair do que é da gente para morar numa casa em cima de pedra, não.
Dona Erivânia está aqui também. O que, é que a senhora... A senhora é mãe da criança que passou mal, é isso?
Não. Ele estava na minha casa.
Estava na casa da senhora. Como é que foi na hora da explosão ontem à tarde?
Bom, segundo a gente não tinha saído, né, das nossas casas, segundo a gente, o tiro pegou a gente inesperadamente, porque a gente não esperava o tiro naquele momento. A gente sabia que ia acontecer, mas daí então ainda não tinham falado para a gente até o horário que isso ia acontecer. Então aconteceu que o tiro... pegou inesperadamente, a criança estava brincando sozinho, ele se surpreendeu muito com a explosão, né? E passou mal, ele ficou tremendo, ele ficou gelado, branco, ele não conseguia chorar, e a gente ficou desesperada, tentando reanimar a criança, porque foi difícil para a gente. Imagine que uma criança está sozinho, brincando, no terreiro de casa, e se deparar com uma situação dessa. É uma falta de humanidade muito grande dos gestores públicos de Carnaíba. O prefeito, doutor Zé Mário, ele fala muito que a justiça é lenta, mas a justiça não é lenta. O senhor juiz está lá prontamente de acordo para assinar o que tiver de assinar para o bem-estar da população. O que falta é o prefeito ir lá e tratar do assunto, porque ele não vai. O que falta é isso. E a revolta de nós moradores, como que pode? Como que pode surpreender uma comunidade de pessoas honestas, trabalhadoras, que estão dentro da sua casa, simplesmente querendo que se cumpra? Que se cumpra o direito de cidadão que cada um de nós temos perante a lei. Cadê os conhecedores da lei? Cadê? Eu procuro eles. Cadê esses conhecedores da lei? Para saber que nós somos seres humanos. Nós não somos bichos, não. Animais também têm seus direitos. E nós, seres humanos, temos mais ainda. Nós temos direitos de exercer a cidadania como cidadãos. Não deixam a gente exercer. Doutora Simária, Sinara, venha para a nossa casa. Você fica hospedada na minha casa, mas doutor Zé Mário, vamos para a minha casa? Vamos vivenciar o nosso dia a dia. Vamos ver se você vai se reanimar no outro dia, depois de perder todos os dias de noite de sono, com barulho de pedras, incomodando sua família, não deixando você dormir, o pó do calcário tomando conta dos seus órgãos, porque para cada um bom conhecedor sabe que nós estamos inalando fumaça cancerina, fumaça que vai nos prejudicar, que hoje pode até não prejudicar, mas amanhã vai sim, porque nós estamos inalando ela. Vamos, eu chamo vocês para a minha casa, vamos juntos. Mas vocês vão? Eu tenho certeza que vocês não vão, sabe por quê? Porque vocês dormem, vocês deitam na cama de vocês de noite e vocês acordam no outro dia com disposição para trabalhar. Vocês simplesmente não têm uma criança que chora a noite toda com barulho, que não consegue dormir. Vocês certamente não têm esse tipo de problemas na casa de vocês. É por isso que vocês não estão nem aí, estão jogando que a justiça é lenta para resolver os problemas, mas lento é o poder público. Lentos são vocês, porque a falta de dinheiro, não. Não venham me falar em falta de dinheiro, porque os 800 mil que entrou na venda desse terreno, que vocês venderam nossos terrenos, nossas casas. Vocês venderam sem ao menos ir lá falar pra gente o que estava acontecendo. Vocês venderam, tiveram a coragem de vender algo que não era de vocês. Dinheiro não. Não venham nos falar em dinheiro, porque dinheiro tiveram. Agora só que esse dinheiro que tiveram em mãos, ousaram para outras coisas e não se importaram com aquela família, com aquelas famílias, com aquela população que estavam ali. Essa é a verdade. Nós estamos indignados? Estamos sim. Eu sou moradora de lá e estou indignada. Estou revoltada com essa situação. Porque para você tomar uma atitude, você tem que saber o que é que tem atrás, o que é que tem por trás, para não prejudicar dessa forma a vida do ser humano. Quer dizer que se ontem tivesse acontecido, dona Milena, uma morte, era aí que vocês iam abrir os olhos? Que vocês iam ter piedade? Será que com a morte de alguém que tivesse acontecido ontem, será que vocês iam se coagir? Vocês iam se coagir com a situação? Até quando a gente vai ficar nessa situação? São 4 anos de luta. São 4 anos de luta. Apenas procurando um direito de viver em paz, um direito do cidadão deitar e acordar tranquilamente no outro dia para ir trabalhar, ter paz, sossego. A gente não tem. Mas vocês não estão nem aí. Vocês ficam prolongando o tempo. Para quê? Para chegar outra campanha política e ir lá dar uma de vitoriosos, ajeitar todo mundo para ganhar mais 4 anos em cima da população? É isso que vocês querem? Ficar adiando para chegar daqui a pouco a eleição, aí vai lá, consegue dinheiro não sei de onde, que não tem agora. Cadê o poder estadual que trabalha com o município? Cadê essas pessoas que eu sei que vocês conseguem as coisas? Cadê esses órgãos que não entram? Vocês procuram esses órgãos para ajudar vocês nessa concepção? Por que que esses órgãos só têm que entrar na época de política para promover campanha? Por que que só entra aí para promover campanha?
Mas que eu digo que é mais que justo o seu desabafo, dona Erivânia. Está aqui também o Zé Aparecido. Como é que os pais de família estão encarando essa situação, né, de estar nesses imóveis que, nessa situação toda já relatada aqui, como é que os homens da comunidade estão vendo isso tudo lá, Zé Aparecido? Bom dia.
Bom dia, Nil. Só peço a eles, porque o povo lá, os homens já estão muito, muito raiva mesmo. Olha, tá já para chegar um ponto de não ter mais acordo nenhum com eles. O acordo ser, eu não vou nem falar. Porque o que Zé Mário está fazendo é demais. E, olha, quando é para explodir, ele chega. Aí depois que explode, acabou. É o Francisco se some, que é o dono da fábrica. Zé Mário se esconde, acho que vão para o Japão, para debaixo do chão. E Zé Mário, ele para ser um prefeito, para ser um homem de caráter, ele tem de, o que ele falar, ele tem de cumprir. Ele tem de cumprir. Não é só dizer não, vai fazer e não fazer, não. Porque o que ele falou, eu não escutei não, bem cedo, não. Mas o que ele falou, a maioria é tudo mentira, tudo mentira. Você quer ver se não é mentira quando você falar com o Reginaldo, com o dono dos terrenos, do loteamento. Então, se ele fala que está tudo certo, então para que ele não chega lá na comunidade de Santa Rosa e mostre os documentos da loteação? Ele vai lá, que ninguém vai brigar com ele, ninguém vai discutir com ele, só quer ver se ele é realista mesmo nas palavras que ele diz, porque a maioria das coisas que ele fala só é mentira. Só chega com mentira lá na comunidade. O povo já estão já que não suporta mais ele, não. Que dá vontade de se juntar 30 ou 40 homens, chegar na prefeitura logo, fazer o que não deve. É arrebentar mesmo, porque não tem como não.
É como o próprio Zé Mário falou aqui na rádio, né? Ele abriu a boca e falou: mas eu não tenho culpa, certo? O senhor não tem culpa, senhor, que o senhor é o gestor da cidade, o senhor é o prefeito. Nós elegemos o senhor. Eu digo que na Santa Rosa, se não foi 100% dos votos pro senhor, foi 98%, 99%. Aí o senhor não tem culpa. Quem é que tem? Nós? O povo? A população que está sofrendo é quem tem culpa? Me diga de quem é a culpa? Pelo amor de Deus, Zé Mário, bota a mão na consciência. Eu venho aqui implorar, eu venho implorando há 4 anos, e 4 anos não são 4 dias, não. É muito sofrimento. O que a gente está passando, pelo amor de Deus, se conscientize. O senhor, mas não vai se conscientizar, não, que o senhor não tem nem a capacidade de ir lá visitar o povo para saber como é que a população está? Não tem? Como é que vai se conscientizar?
Você está dizendo que procurou o juiz hoje, que algumas medidas foram tomadas de cobrar celeridade nesse processo. A FETAP está tomando conhecimento, o sindicato, pode acontecer um novo protesto caso isso não se resolva. O que é que está na cabeça de vocês, Mayara?
Olha, Nil, na verdade a gente procurou realmente o Poder Judiciário hoje. A gente vai entrar com ação de descumprimento do acordo pela questão dos 30 mil reais que o pessoal não aceita mais. E a gente vai pedir para o advogado entrar com a liminar de suspensão da detonação. Porque a gente não vai mais permitir que detone, a gente não vai sair mais. Se eles forem continuar detonando, não vão detonar com a gente lá, porque ninguém vai sair mais. E sim, Nil, se a gente não tiver, assim, a gente está em contato com a FETAP, sim, as meninas do sindicato não puderam vir hoje porque elas estavam ocupadas, mas elas estão presentes, estão ajudando bastante, ontem mesmo elas estavam lá. E a gente está em contato com a FETAP, com o advogado da FETAP, e se eles não tomarem as providências devidas, e antes, a gente não vai dar mais, esperar mais a quantidade de tempo que a gente está esperando, não, calado, não. A gente vai, sim, fazer um novo protesto.
Bom, vamos liberar o telefone aí. Como é que você está vendo? Você que está na sua, você que está acompanhando aqui a PAGEU, o que é que você diz sobre essa polêmica que se arrasta há tanto tempo? Você já deve ter ouvido falar tanto dessa história, né? Então, 3838-1213, o Zap está liberado também. Já tem gente falando aqui conosco. A Nilza Medeiros está dizendo que se compadece com as famílias. Que situação difícil, está dizendo ela, e que a justiça tenha misericórdia, que se tomem as providências em relação a isso, está dizendo aqui a Nilza Medeiros. Alô, do telefone.
Oi, Rádio Pajaú.
Oi, Nil Júnior aqui, quem fala?
Ô, Nil Júnior, aqui da rua Joaquim Nazário. Aqui tem um orelhão aqui, que desde 7 horas da manhã, que é chamando direto, ninguém conserta.
E quando o senhor atende e diz alô, ninguém fala do outro lado, não?
Oi.
Quando o senhor atende e diz alô, ninguém fala do outro lado, não?
É aqui o orelhão que tem, só desde 7 horas da manhã, que é chamando aqui direto.
Atenda para ver se alguém fala do outro lado e vamos cobrar da oi. Aqui a Ana Cláudia dizendo, é um absurdo o que a prefeitura está fazendo com essas famílias. É preciso uma ação urgente, está dizendo ela aqui também pelo Zap. E o telefone está liberado para você dar sua opinião sobre essa polêmica. O que me deixa indignado é o tempo que isso já vem tomando e há quanto tempo isso deveria ter sido resolvido já. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Maria Imaculada de Lima.
Diga, Imaculada.
Nil, eu acho que essa família, só Deus tem de compaixão, porque eu vou dizer, a dor é grande, viu?
Uhum.
Você sair, tá na sua casa muitos anos, e quando acabar ver um negócio da pessoa sair e passar esse tempo todo com essa polêmica,
uhum.
Além do mais, você tá em casa e tá recebendo aquele tipo, vem na hora um morrer,
uhum.
E ainda a pessoa diz, tenha paciência que nós estamos enfrentando, paciência mais do que, não,
uhum.
Ninguém é de ferro, não.
Uhum.
A gente trabalhou, a gente tem, porque trabalhou e tem, então a gente quer viver no da gente, sair no da gente, sair pro da gente, como é que eles dizem que tem paciência? Só Deus sabe o que eles estão passando, obrigado.
De nada, amiga, tá aí, eu acho que o sentimento é o mesmo de todo mundo que tem bom senso, né? Eu estava dizendo aqui na abertura do programa que se todo esse processo corresse de forma normal, legal, com respeito às famílias, já seria, de certa forma, uma agressão, tirar você da sua comunidade. É o que a dona Erivânia falou aqui. E se coloque na situação. Você que está me ouvindo, que mora na sua casa, não, você vai sair da sua casa porque tem um empreendimento, em nome do desenvolvimento, etc, etc, etc. Você vai sair da sua casa. Mas vamos fazer tudo direitinho. Já seria uma agressão, você se vê obrigado a sair do seu imóvel. Imagine da forma destrambelhada como isso está sendo conduzido há 4 anos, né? Foi o que eu disse ao prefeito. O processo começou errado e agora termine como terminar, vai terminar errado. Não vejo como reparar o que já aconteceu a essas famílias. Alô, do telefone. Alô, do telefone. Caiu o contato. 3838-1213. Você pode continuar opinando aí sobre essa realidade nessa comunidade Santa Rosa, município de Carnaíba. Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Nil Jones.
Bom dia, quem fala?
Délio do Bar.
Diga, Délio.
Rapaz, é do cabo ficar meio doido, viu?
Uhum.
O cabo sai da sua própria casa sem receber nada. Mas, rapaz, eu jogava pedra, podia sair na mãe de calor difícil. Mas não saía, não.
Uhum.
É quem saísse ataca, mas eu não.
Uhum.
Poxa, esse prefeito não tem compaixão de ninguém mais.
Uhum.
Rapaz, o povo pobre, rapaz, mora no Quedeira, só tava saindo de dar apoio pros outros. Não, isso não existe.
É isso. Obrigado, Délio. Eu abri só para ter uma ideia de que a comunidade, a população da região, todas as vezes que a gente fala nesse caso, todas as vezes que a gente toca nesse assunto, a revolta é muito grande de toda a comunidade, de não entender como é que uma coisa se arrasta há tanto tempo e que não tem um capítulo final. A Jane está dizendo aqui, isso é uma desumanidade com esse povo, só Deus na causa, realmente. E, bom, a gente fica aguardando, esperando que se cumpra o mínimo do que foi prometido. Tinha ficado de falar com o Reginaldo também, deixa eu tentar falar. Vamos, tenta falar com ele aí, Tito, por favor. Eu vou te passar o contato e a gente tenta falar com ele para falar da parte dele, o que é que está pronto, se está faltando alguma coisa. A Mayara está dizendo aqui que da parte dele não há essas pendências que foram colocadas pelo prefeito Zé Mário. Diga, Mayara.
Eu queria relatar uma cena que eu vi lá. Eu ia chegando lá esse final de semana, sábado, salvo me engano. Aí eu chegando de moto com a minha irmã. Aí tinha um casal de idosos na roça trabalhando. Eu acho que eles têm em faixa de 80 e poucos anos. É Severo e Bebil. Aí eu olhei assim, eu disse, meu Deus, que povo de uma coragem. Aí minha irmã me olhou pra mim, acho que isso foi, nesse tempo todo, foi o que mais me doeu, foi o que me fez cair na real, realmente. Ela olhou assim e disse, não é coragem não, Mayara. Aí a gente seguiu. Quando a gente chegou em casa, que eu olhei pro lado, meu avô, que é quase cego, que não enxerga bem, tava na roça trabalhando, aí eu disse, Shelly, é muita coragem. Ela disse, não é, Mayara, eu já disse que não é coragem. Eu disse, é o quê? Ela disse, amor.
Uhum.
É amor. Eles amam essa terra, por isso que eles fazem isso.
Pois é, então, o que é que indeniza um sentimento desse? O que é que indeniza a sua ligação com a comunidade? Né? E a gente está falando num valor, eu fico me perguntando realmente quanto é hoje para levantar uma casa, que eu fico pensando, 30 mil reais, o que é que se faz hoje, né, com esse valor? É uma agressão em vários aspectos. Né? Eu estou no telefone com o Reginaldo, né? Aqui também, quem está comigo no Zap. Quer fazer uma pergunta aí a Mayara. Eu quero fazer uma pergunta que está falando, é o Matusalém de Carnaíba. Né? Eu vou fazer a pergunta dele mas eu vou falar logo com o Reginaldo. Reginaldo, como é que está essa questão da negociação com a Prefeitura de Carnaíba para a liberação desses lotes aí? O que é que está faltando para isso ser resolvido? Bom dia. Perdeu? Caiu? Vamos manter contato com ele de novo. Então, o Matusalém está perguntando o seguinte: o que ela acha da posição de Anchieta Patriota? Porque, pelo que sabe, quem fez esses acordos inicialmente foi Anchieta e não Zé Mário. O que você diz?
Em relação a isso, o posicionamento dele, eu nunca soube o posicionamento dele. Porque ele nunca procurou a comunidade de Santa Rosa para falar o que era que queria fazer a respeito disso. Eu sei que quem iniciou a desapropriação foi ele. Mas ele nunca procurou ninguém da comunidade para falar, para explicar, para tentar dizer o que foi que fez, o porquê que ele fez isso com as pessoas, com a comunidade. Que, pelo que eu vejo, ele foi contra todos os direitos humanos. Contra todos os direitos humanos que nós daquela comunidade temos. Então, assim, posicionamento dele eu não tenho ao certo, Matusalém. Porque ele nunca nos procurou. Nunca prestou a solidariedade dele com a população de Santa Rosa.
Está aí a resposta. Bom, estamos tentando de novo para fechar. Retomamos aqui com o Reginaldo. Reginaldo, é Nil Júnior que está falando, Rádio Pajeú. Eu estava lhe perguntando o que é que falta para resolver essa questão desses terrenos com a prefeitura, amigo. Bom dia.
Bom dia, meu. Rapaz, é o seguinte, olha. Esses terrenos foram vendidos na primeira semana de junho do ano passado. E aí o secretário, Pati Cláudio, me pediu para mim adiantar, né? Adiantar esses lotes lá. Eu chamei o fotógrafo, ele veio, fez a planta, e a planta ficou pronta até o dia 15 de junho. E aí, ele mandou fazer a escritura ficou feita no dia 22, nós já mandamos chamar para assinar, mas como era que eu ia assinar a escritura sem receber dinheiro? Né? Aí ele me chamou depois para me dividir, eu fui lá, dividi com ele, tudo direitinho. Aí ficou umas pendências lá do ITBI, ITTU, né? Mas aí ele sabe do problema dele, do ITTU, ITBI, ele já sabe, não precisa dizer, né? E aí está tudo pronto. Desde o mês de junho do ano passado, está tudo prontinho lá, tudo legalizado.
Sim,
eu tenho escritura pública, eu fiz uma escritura da prefeitura, ele me lembrou esses 43 terrenos lá e ficou aí. Eles me mandaram me chamar para o vereador, foi o Pato Cláudio, e aí os vereadores todos saíram. E aí esse projeto que eles fizeram lá já era outro, já, né? Aí eu disse a eles: eu já passei os terrenos todinhos, e aí vocês veem como é que vocês fazem. Eles me chamaram outro dia para mim assinar essa escritura. Ele disse: não tem como assinar, não, velho. Como é que eu vou assinar se eu não recebi nada de lá? Aí o problema pode é isso aí. Mas ele já mandou me chamar amanhã para ir lá.
Isso.
Aí eu vou lá amanhã, né? Pra ver o que é que vocês vão bater o Marcelo, né? Que até eu mesmo, eu tenho pena dessas pessoas assim, né? Porque esse meu terreno é pertinho lá. E eu ouvi essas explosões lá e eu me assustei, viu?
Então,
o problema é sério mesmo lá.
Imagine quem tá lá, né, Reginaldo?
Oi?
Eu digo, imagine quem tá lá. Amanhã vai ser...
Imagine quem tá pertinho lá, né?
É verdade. Vai ser que hora a reunião amanhã?
Pessoal, tem pena de todos, né? Porque todos... Não era pra estar passando isso. Nem prefeito, nem o pessoal da Santa Rosa, né? Que é o mais prejudicado, né? Eu também não sei se o prefeito também tá prejudicado com isso aí também, não sei. Mas a questão é essa lá aí. Todo mundo prejudicado, né?
Que hora vai ser essa reunião amanhã? Você já sabe?
Eu não sei, ele mandou me chamar amanhã, mas não sei que hora vai ser, não.
Ok. Reginaldo, obrigado pelas informações. O que ele está dizendo está batendo com o que vocês estão colocando, e tem essa reunião amanhã, e na minha avaliação seria importante a comunidade também ajudar a pressionar, ou estar presente lá, para cobrar celeridade meio a isso. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Lamento muito que a gente esteja aqui ainda falando disso, né? Já falei várias vezes que não há como avaliar o que vocês estão passando, e é revoltante que isso ainda não tenha sido resolvido. Foi o que eu disse ao prefeito Zé Mário: o processo começou errado e não se apruma mais. Agora, o quanto mais rápido se resolver isso, melhor para as comunidades, porque eu já disse, Se você fosse fazer isso com toda estrutura possível, com todo o respeito possível, já seria, de certa forma, uma agressão. É como arrancar uma planta de um lugar, um algaroba do lugar, e tentar botar em outro canto. Ele jamais vai ter a mesma vida que ele vai ter antes, porque ele estava no